fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Here's to those who love not wisely, no, not wisely, but too well. To the girl who sighs with envy when she hears that wedding bell. To the guy who'd throw a party if he knew someone to call. Here's to the losers, bless them all. Hey, Tom, Dick and Harry.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Chimera, 14º episódio da 7ª temporada de Star Trek Deep Space Nine.
Here's the last toast of the evening. Here's to those who still believe. All the losers will be winners. All the givers shall receive. Here's to trouble-free tomorrows. May your sorrows all be small. Here's to the losers.
Stay where you are. We're on fire.
You are a metamorph.
I'm a changeling, yes.
Tell the monoform to put down its weapon.
Why did you board our ship?
Because I sensed you were here. I had to see if it were true. If I'd finally found another metamorph.
You've never met another shapeshifter?
I've been trying to find others of my kind for a long time.
I told you to stay where you are. How do we know he's not a founder? He's not. He's one of the hundred.
The hundred?
Olá pessoal, tô aqui com a Andrea.
Oi.
E aí Andrea, tudo bem?
Tudo bom.
Hoje você vai ler a sinopse então de um episódio que você não viu, é isso?
Sim senhor, só vou ler.
The line must be drawn here. This far, no farther.
Ultimamente você não tá assistindo muito Star Trek, né? Tá aí viciado em Breaking Bad, não é isso?
You're goddamn right.
Mr. White, estou viciada no Mr. White. Bitch.
Mas então, e aí, vamos ler aí a sinopse do episódio?
Sim, sim.
Então, vamos lá.
Engage.
Odo e O'Brien descobrem um dos 100 metamorfos que, assim como Odo, foram enviados pela galáxia quando crianças pelos fundadores. Esse metamorfo, conhecido como Laz, volta com eles para a estação e mostra a Odo muito interesse sobre a espécie que ambos fazem parte. Contudo, logo começa a questioná-lo sobre sua complacência por ficar entre os humanoides. Rapidamente, as tensões aumentam na medida em que Laz assume diferentes formas na estação e passa a gerar conflitos, tornando cada vez mais difícil sua permanência ali.
Muito obrigado, Andrea. Pode voltar para a sua maratona.
Uhul! Vamos lá. Tchau, tchau, pessoal.
Bom, pessoal, mais uma vez eu tô aqui com o Ricardo. Fala, Ricardo.
Opa, e aí, pessoal, beleza? Depois de um longo período sem podcast.
É, isso aí, né, meu? Tamo retornando aí. Inclusive, você sabe que agora, esse mês de outubro aqui, faz um ano, né, cara, que eu comecei a gravar podcast de Sessão 31, né?
Ah, sério? Legal,
é. É, digamos que a primeira temporada foi concluída, né? Iniciando a segunda aí, né?
Já tivemos até o hiato, né?
É, então. É. Mas enfim, estamos aí. É, bom, cara, a gente vai falar então desse episódio que... Um episódio que... Engraçado que não faz muito tempo que eu vi ele pela primeira vez, cara. Você sabe que foi assim, ó. Como, obviamente, né, não saiu aqui no Brasil a partir da quarta temporada... Saiu as três primeiras temporadas em DVD, o resto a gente tem que baixar pra assistir, né?
Certo.
E na minha maratona que eu tinha feito anos atrás de Deep Space Nine, né, quando eu fui ver pela primeira vez, esse é um episódio que eu não tinha encontrado o arquivo, né? E depois passou-se o tempo e eu esqueci até de procurar, sabe? Quando você vai assistindo tanta coisa depois que... É, eis que eu só fui ver mesmo esse ano, cara, o Chimera. A primeira vez que eu assisti ele, né? E eu esperava que eu havia um episódio, sei lá, às vezes até meio, sei lá, mediano. Porque é engraçado que eu nunca ouvi muito falar sobre ele. E eu me surpreendi por ser um grande episódio, assim, cara. Eu achei um episódio muito relevante a discussão dele, assim. É, eu acho que é bem ousado, cara, aquele personagem, né, do Lass, né?
Uhum.
Eu achei que foi uma boa dinâmica, obviamente, ele e o Odo, né, os atores, as atuações, tal. O texto foi muito pontual, assim. Cara, inclusive o roteirista, né, que é o René Echevarria, né, cara, ele assina vários roteiros de vários episódios fodas de Star Trek, né? Na nova geração, principalmente, e em Deep Space Nine também. É, eu até acho que na nova geração ele fez episódios ainda mais memoráveis, né, que ele escreveu. Mas ele tem ótimos também na Deep Space Nine, assim como o Chimera, né? O que você achou aí, cara? Qual foi a sua opinião do episódio de maneira geral?
Olha, falando assim do... A parte de discussão foi legal. Agora, eu não sei, o episódio eu não achei que teve... Não teve ritmo, não teve agilidade, assim, né? Não foi um episódio de ação. Já de começo não é um episódio de ação, é mais cabeça, né? Se você for pensar. Mais pra discutir a condição do Odo, mais pra discutir a condição dos metamorfos, né?
É, então, eu concordo que ele, em relação a ritmo, ele é um episódio mais, assim, arrastado, né?
Isso, é. Em relação a esse negócio de ritmo, eu achei ele bem chatinho, mas em relação a discutir a ideia do metamorfo, foi bem legal, né? Tanto é que foi a primeira... primeira vez não, né, mas é a segunda vez que é mencionado aqueles 100 metamorfos jovens que foram mandados pra Via Láctea, né?
Porque assim, esse The 100, né, o 100, né, eles chamam de o 100, né, isso aí foi citado mesmo num outro episódio, né, inclusive foi até no The Search Part 2. Savage rulers from the other side of the galaxy. From now on, Bajor will be the Dominion's responsibility. They'll be running this station. Now they're about to conquer our side. O personagem da fundadora, ela que fala sobre esse 100 e tal, né? E, inclusive, nesse episódio, ela fala que eles esperam, cara, que só vão encontrar algum dos transmorfos só lá pro século 27, assim, sabe?
Uhum.
Então eles não esperavam que o Odo, por exemplo, fosse... Que eles já teriam contato com, por exemplo, o Odo. E nesse episódio aqui no Chimera, a gente ainda tem esse que é o Lass, né? Que acaba... É, o Odo acaba aqui encontrando ele acidentalmente, né? Enfim, a ideia é interessante mesmo esse lance, né? De que, por exemplo, uma coisa que foi um dos, assim, os motivos para escrever esse episódio, para assim, que fosse mostrado uma outra visão dos transmorfos, né? Porque, digamos assim, que tava muito parcial, né?
Uhum.
Porque a gente tinha o quê? O Odo, certo?
Certo.
E a visão dos fundadores, né? Que é aquela coisa de dominar, de acabar com sólidos, tal, que eles chamam de sólidos, né? Todos que são... Uhum. Realmente faltava um ponto, um personagem que fosse assim como eles, que pertence à raça deles, só que não tivesse uma posição nem pró nem contra, né? Porque ele é bem neutro em relação a isso, né? Na verdade, a questão com ele é que ele pensa não que o problema são os sólidos, mas sim os humanoides, né? Que ele julga que são preconceituosos, racistas, digamos, né? É a discussão do episódio é essa, na verdade, né?
Uhum.
Então... eu acho que foi uma parada interessante pra mostrar, assim, que o Odo, ele balançou, né? Porque a primeira vez que nós, né, todo o público em geral, tem contato com um changeling, né? Um transmorfo que não tá nem do lado dos fundadores e também não compartilha com essa compaixão com os humanoides que o Odo tem, né? Então isso aí foi uma coisa interessante, assim, gera muita, sabe, coisas pra você pensar mesmo, como é que seria, né, se existisse todo esse conflito intergaláctico, né, cara?
O Lass, ele quer encontrar os outros, né? Mas ele fala que ele não tem ideia de que são mais, que existem mais 100, né? Ele só fica sabendo disso pelo Odo, não é?
É isso, o Odo fala pra ele. Tanto é que o Lass, ele fica surpreso por encontrar o Odo, assim. Quer dizer, lógico que o Odo tá surpreso também. Mas a questão é que o Odo tá surpreso por encontrar um que não faz parte dos Dominion, né, cara?
Aham.
Uhum. E no caso do Lass, ele nem imaginava que existia um qualquer como ele, né? Então, pra ele é essa surpresa, né?
Agora me fala, qual é o intuito de você jogar 100 crianças, entre aspas, né, pelo universo lá, você, ah, joga esses daí pra ver o que acontece, porra.
Então, mas isso aí é uma parada que parece que é meio que brincar de Deus, né, aquele negócio de você, é tipo assim, esperar que ele volte pra você, né, pra saber o caminho que ele fez. Inclusive é mais ou menos isso que a fundadora fala pro Odo, né, ela explica mais ou menos dessa forma no episódio lá, né. Eu não lembro agora as palavras exatas dela, mas ela fala que é tipo pra eles desbravarem e voltarem, trazer o conhecimento e ver o que eles acham. Sei lá, uma maneira de exploração também do próprio, assim, do ponto de vista deles em relação ao resto, né? Imagino mais ou menos dessa forma. E eu lembro que ela explicando, ela meio que ela pincela desse jeito, assim, ó, os motivos pra mandar esses tais 100, né?
É, porque eu lembro de ter visto esse episódio, né? Depois que eu comecei a assistir, falei assim, nossa, eu vi esse episódio, mas eu não me lembro exatamente onde que eu vi, né? Não sei se eu baixei. Aí eu falei, nossa, esse episódio eu vi, mas eu também tinha visto um outro que fazia menção ao 100, só que esse daí ficou bem nevoado, porque eu não me lembro realmente quase nada desse episódio. Eu até fiquei surpreso que esse episódio é da última temporada, né?
Isso, ele é o 14º episódio, né? Então, o que acontece? Você sabe que, assim, os 10 últimos episódios, na verdade, são 9, é que o último é duplo, né? Então, vamos dizer assim, 10 horas. São 10 horas contínuas, né? Os episódios finais, né? Onde você tem, tipo, como se fosse uma... naquele momento é um arco seriado mesmo, né? Mais ou menos como as séries de hoje em dia fazem mesmo, né? Que você tem um episódio atrás do outro e aquilo ali é contínuo, né? Os 10 últimos episódios de Deep Space Nine é isso, né, cara? Então, antes de entrar nesse arco, eles planejaram, pô, a gente vai entrar nesse arco e não vai dar tempo de falar sobre isso. Vamos fazer um episódio aqui, onde o Odo vai conhecer esse outro lado, que é neutro em relação, enfim, Dominion versus Quadrante Alpha, é meio que neutro, né? O personagem do Lazar, ele não tem uma, o lance dele é, no final do episódio, fica estabelecido que ele tá indo atrás dos outros 100, digamos, que faziam parte do 100, e um dia poder formar um novo link, né, um novo grande elo, né, um novo grande elo, né?
Isso.
O novo, que eles chamam de Great Link, né? Porque na opinião dele já estão corrompidas as opiniões dos Dominion lá no Quadrante Gama, né? Então, pra ele, é uma visão bem neutra mesmo. Isso eu achei interessante, né? Porque sempre quando você tem personagem que confronta a própria, sabe, a maneira como a raça dele, a sociedade dele pensa, isso aí é o cerne do que a gente vê em Star Trek e sempre viu, né, cara? Então, isso aí eu achei muito, muito legal, até porque tem cenas, assim, memoráveis, né, das discussões dele, por exemplo, aquela hora no bar do Quark, né, cara? Porra, é um diálogo muito foda, assim, né, cara?
Sim, sim.
Uma grande curiosidade é que o ator, né, que interpreta o Laz, não sei se você andou pesquisando, se você reparou, mas é o ator que interpreta o General Martok, né, o J.D. Hertzler, né, que nesse episódio ele até alterou o nome dele nos créditos, né, ele tá acreditado como Garman Hertzler, né, e esse nome Garman que ele usa, ele até, uma parada que eu andei pesquisando, ele ficou falando que esse aí era tipo um irmão dele de Nova York, se eu não me engano, cara, sabe?
Nossa, o cara tava usando drogas na época.
Eu acho que ele quis, tipo, dar uma zoada, assim, sabe? Porque ele não queria admitir que era ele, né? Porque o grande exercício aí foi ele interpretar um personagem completamente diferente e ele até altera a voz do personagem, né? Tipo, porque a voz do Martok, ele é muito marcante, né, cara? Do General Martok, né? Aquela voz, tipo, que ele faz aquele Klingon, né? Que fala bem agressivo e tal, né? E a maneira como ele fez o Laz é diferente. Se bem que, quando eu assisti a primeira vez esse episódio, né, que eu te falei que não faz muito tempo, né, teve uma hora que ele deu uma inflexão na voz, assim, que eu pensei, opa, peraí, essa voz eu conheço, cara, é o General Martok, cara. Na hora eu pensei, porra, só pode ser. Aí depois quando eu vi, eu falei, caralho, mas mesmo assim o cara fez um puta trabalho, cara, é porque eu tô muito acostumado com a voz do Martok, tem atores assim que puta, sabe, você consegue captar, né, meu, porque é muito marcante, né, ele fez um bom trabalho pra tentar alterar isso aí, mas teve um momento lá que eu captei, né, mas enfim, é bem diferente a interpretação dele pro Laz. Ele conseguiu mesmo dar uma, sabe, uma variada legal pra não perceberem que era ele, né?
But enough about the war with the Dominion. I want to hear about the war at home.
É,
e ele participou de vários episódios de várias séries, né, de Star Trek. Ele participou no DS9, participou no Enterprise, participou na Voyager, né?
Isso, na Enterprise, inclusive, ele faz um Klingon, que é um advogado, cara. É muito legal esse episódio que ele participa, que ele faz um Klingon envelhecido, né? E aí é foda, porque ele, como Klingon, é que nem o Martok, a voz é a mesma, né? Não acaba não alterando porra nenhuma, né?
Uhum.
Mas foi legal, porque eu lembro desse episódio aí, que acho que é o Judgment, acho que é esse o nome do episódio, que o Archer, ele vai parar lá na prisão de Rurapente, manja?
Uhum.
Lembra lá do Star Trek 6?
Lembro.
Que o Kirk e o McCoy vão pra lá, então o Archer vai exatamente pra lá. E, enfim, ele participou de Voyager também, né? Só numa geração que eu não lembro, cara, se ele participou, velho.
Ah, pelo que me parece, não, viu?
Ó, eu tô até aqui com uma relação de todas as participações dele, ó. Ele fez o Capitão Vulcano. Ah, isso é verdade, cara. Ele fez o Capitão Vulcano da USS Saratoga, que era a nave que o Sisko servia durante o ataque de Wolf 359, que é o ataque dos Borgs lá, manja, da nova geração.
Certo.
Então, em Enterprise, ele ainda fez um outro Klingon, cara, que é um comandante Klingon no episódio Borderland da quarta temporada, né? Então, ele fez dois Klingons diferentes na Enterprise. É, ele interpretou um Hirogen em Voyager, cara. No episódio... aquele episódio de Tsunkatse. Esse episódio de Tsunkatse tem várias curiosidades, né, cara? Tem até a participação daquele The Rock. Sabe o The Rock?
Ah.
É o Dwayne John... Dwayne?
Sei.
Ele faz uma participação nesse episódio como um lutador lá que dá umas porradas na 7 de 9, cara. Pode crer, tem isso aí.
Nossa, esse daí acho que eu não assisti, cara.
Esse episódio eu nem acho ele tão legal, mas ele tem essas curiosidades aí, né? Mas enfim, né? Voltando sobre o J.G. Hertzler, né, cara? Falando até sobre o trabalho dele, cara, eu gosto muito dele, como o General Martok, cara. Eu acho que, ó, na minha opinião, eu acho que é o melhor Klingon de todo Star Trek de maneira geral, cara. Eu acho que é o General Martok, viu, meu? Ele e aquele... como é que chama, cara? Que aparece em Nova Geração e depois em Deep Space Nine também, que é o Gowron, que vira chanceler, que o Picard ajuda na sucessão dele, lembra?
Ah, tá, tô ligado.
Então, esses dois, cara, eles são, puta, assim, fenomenal. Eu acho perfeita a interpretação no caso do Martok, porque quando ele faz o Martok, porque o Martok, ele é puro Klingon naquela coisa de ser meio ignorante, só que ele não é burro, cara, isso que é legal. Ele é estrategista, sabe? Ele é um puta capitão, assim, né? Tem vários episódios até já durante o arco da Guerra Dominion, né? Que o Worf tá na nave dele, que é a IKS Rotaran, né? Que é o nome da nave. E o Worf serve como primeiro oficial e o Martok é o capitão, cara. Pô, é foda. Acho a dinâmica dos dois é do caralho, assim. Funciona muito bem também. Eu só tava vendo a foto aqui do ator mesmo, cara. Ele, cara, não tem nada a ver, assim. Um sujeito pacato, sabe? Tipo... O que eu lembro dele como Martok, cara, é foda, velho. Voltando a falar sobre o lance da escalação dele pra viver o Las, outros atores tinham sido considerados pra esse papel. No caso, dois também de Deep Space Nine que fazem personagens muito marcantes, né? Que é o Jeffrey Combs, que interpreta o Weyoun, sabe? O Vorta, né? O principal Vorta, certo. Né? E o Andrew Robinson, cara, que faz o Garak, né? O Alfaiate, né?
Certo.
E assim, consideraram que, puta, que não ia dar certo, porque assim, o Jeffrey Combs e o Andrew Robinson, quer dizer, os papéis deles são mais marcantes ainda que o Martok, porque aparecem mais, né, cara?
Uhum.
E aí eles pensaram, meu, não vai dar, cara, vai ficar muito, sabe, as pessoas vão reconhecer fácil. E outra, o Jeffrey Combs não faz só o Weyoun, ele faz o Brunt, que é aquele Ferengi, né, que aparece vez ou outra, né? Então acabou ficando pro Hertzler aí interpretar o Las, né? Umas paradas assim que eu tava vendo também no Memory Alpha, tem umas informações que parece que consta no Deep Space Nine Companion, no livro, né?
É.
Que o Hertzler fala, cara, que uma coisa engraçada até, que ele fala que ele se inspirou na maneira de falar do William Shatner, cara, pro Las, tá ligado?
Ah, é?
Meu, apesar de que eu não reparei nada, assim, cara.
Eu também não.
Não, mas o mais engraçado é que ele fala o seguinte, ó, nas palavras dele, ó, eu queria achar uma maneira de interpretar o personagem de uma forma meio, tipo, querendo um cara meio chato que quer julgar as pessoas por causa do jeito dele enxergar a maneira, a política, o domínio, a federação, o jeito que os humanoides são, né? Aí eu fiquei pensando, porra, então quer dizer que ele achou que o personagem era meio arrogante e ele se inspirou no William Shatner, quer dizer que ele acha o William Shatner meio, sei lá.
Ah, mas aí no caso ele tá querendo falar no ator mesmo, o William Shatner, né?
Não sei, cara, porque pelo
não. no Capitão Lunar.
Então, o que ele fala é o seguinte, que a maneira como o Laz enxerga os humanoides, né, como eles estragam tudo e fodem com tudo e tal, ele falou que a maneira como o Laz fala, ela soa tão passional que pra ele lembrou os discursos meio passionais do Kirk em relação à primeira diretriz. Porque o Kirk, apesar de muita gente ficar falando que ah, o cara não respeitava, na verdade o Kirk era bem pró, assim, bem by the book, né, cara? Quando ele parava pra falar sobre a primeira diretriz, ele parecia levar a sério mesmo, né? E quando ele acaba, né, tipo, violando a primeira diretriz, ele até faz isso com certo pesar, não é tão fácil pra ele assim. Eu lembro de um episódio que ele até faz meio de uma forma meio idiota, que é aquele The Apple, né? Que é aquele que ele destrói o deus Vaal lá, lembra? Que era tipo uma cabeça de... parecia um dragão que os caras adoravam lá, lembra?
Ah, tá. Eles
entregavam sacrifício. Ali ele pareceu muito radicalzão, já botando pra foder. Mas no geral, ele respeita bem a primeira diretriz, né? Diferente do que ficou, assim, no imaginário popular. Então, aí essa maneira do Kirk defender a primeira diretriz serviu como inspiração pro Hurster interpretar o Laz, que defende essa coisa de ter que poder com tudo, que os humanoides não servem pra nada, que ele só... né, meu? Esse discurso dele, né, meu? Eu achei interessante que isso aí pra ele lembrou o Kirk, ele usou o método William Shatner de interpretação pra inspirar ele, cara. I'm Captain Kirk! Bom, é isso aí, cara. O episódio começa, então, eles voltando com o Runabout de uma conferência de um lugar que não se sabe aonde, não é falado, né?
Não é falado.
A gente não tem ideia de onde que eles estão voltando, só se sabe que é uma conferência e que eles estão preocupados em levar presentinhos para suas respectivas esposas e namorados. E aí, como curiosidade, o Odo, ele fala que ele tá trazendo um chocolate hegeliano, né?
Isso.
E mais um presentinho que chama Knick-Knack, que é, parece uma, sei lá, um diamantezinho talhado ali, né? Não sei.
É, uma pedra talhada, né?
Pedra preciosa, talvez, né?
Na verdade, não é que estão discutindo dos presentinhos que vão trazer. Está discutindo que o Odo comprou dois presentes e o Brian esqueceu completamente.
É, que ele vai... Ele tenta até, tipo, falar: ah, Odo, então me vende, eu quero comprar de você e tal, né? Mas aí o Odo não quer. Mas enfim, isso aí é só um início pra, na verdade, apresentar que na sequência eles estão no Runabout e vão encontrar essa figura do personagem principal, que é o Laz, que ele aparece emulando, né, como ele é um changeling, ele tá emulando a forma de provavelmente um alienígena que viaja pelo espaço, alguma coisa do tipo. E é assim que ele vem de encontro ao Runabout. E aí aquele lance, né, cara, é bem legal o visual, né, achei bem legal esse visual desse alien, dessa nave, né, que é essa coisa que é um absurdo só o tamanho dele pra relação ao tamanho de massa que ele tem, na verdade, que é uma coisa que sempre acontece, né, cara?
Ah, sim, com certeza. Essa nave meio orgânica, ou nave, ou ser, né, que consegue se deslocar pelo espaço, né?
Isso, que é uma parada que já tinha mostrado na nova geração também, então eu acho bem legal quando mostra esse tipo de coisa. E, bom, aí acontece que no começo já tem uma forçadinha, né, que é onde ele consegue entrar pela nave, sendo que, porra, como é que uma nave espacial não vai... Uma nave, um runaboutzinho desse não vai ter uma... Não vai ser hermeticamente fechada, né? Não tem como ele tá entrando ali se não tivesse alguma fissura, alguma coisa que despressurizaria completamente, eles iam morrer, né, na verdade. It's a
fake. E o escudo tava ativado?
Não, isso não. Pelo menos, né?
É, pelo menos. É porque senão, né, assim, ele entrou na mesma sintonia do escudo, né?
É, usou a...
A frequência vai ser... Eita, aí fodeu,
né? Aí é demais, né? Mas enfim, o legal é que nesse começo aí, né? O teaserzinho termina quando eles têm contato com ele e eles ficam surpresos porque é um shapeshifter, é um changeling, né?
Uhum.
E eu falei shapeshifter porque o Odo fala o termo shapeshifter aí. Quando começa o primeiro ato mesmo, ele pergunta: você então é um shapeshifter? E em seguida fala, usa o termo changeling, que é o termo oficial para os transmorfos, né? Do quadrante gama, né? E isso aí, desde que eles encontraram os Dominion, falado changeling, nunca mais eles usaram o shapeshifter. E aí o Odo usa novamente esse termo, né? Que remete ao começo da série, né? Os primeiros receios deles, né, são que, assim, do O'Brien e do Odo, é que ele pode ser um fundador. É obviamente que o O'Brien fica cagando de medo, né, porque os fundadores já tá numa época em que a guerra do Dominion tá comendo solto, né, cara?
Isso, já estamos já na última temporada, né?
o Odo ele conversa com o Sisko aí, né, cara? O Sisko também tá receoso, né?
É, tá falando assim, ah, se ele fosse mesmo um fundador, ele ia estar com a matriz morfogênica contaminada, né? O Bashir fez os exames.
How can we be sure he's not a founder?
If he were a founder, he'd be infected with the same disease that's afflicting the entire link. I asked Dr. Bashir to scan him. His morphogenic matrix is as stable as mine.
Já no começo mesmo do episódio já mostra as convicções do Laz, né? O que ele pensa dos sólidos, né?
Ah, isso que é o legal, né? Nessas conversas dele com o Odo ali no promenade, né? É, o Laz, ele pergunta, né? Por que ele permaneceu ali, né? E o Odo explica, ele não tomou esse lado dos fundadores, mas digamos assim que o Odo, ele toma parte, assim, toma o lado do pessoal, dos bajorianos, né? Que é da onde ele realmente absorveu a cultura e nesse ponto da federação, né? Representado ali pelos federados que estão sempre ali.
When I found out our people were the leaders of the Dominion, I realized I had no place with them. This war they're fighting is wrong.
I can understand their distrust of humanoids. Why try to conquer them? Better to avoid them altogether.
You don't much care for humanoids.
I know from experience they don't much care for changelings.
I think you'll find the people here are different.
Oh?
They accepted me.
Have they? Is that why you stayed?
I told you I want no part of the founders.
O legal disso aí é que eles vão conversando e as diferenças vão aos poucos se mostrando bem claras entre o ponto de vista do Laz e o ponto de vista do Odo, né?
There are dozens of species on this station. They tolerate each other's differences very well.
He has bumps on his forehead. She has a wrinkled nose, but basically they're alike. They are bipeds that eat, sleep, breathe. You and I are nothing like them.
We're changelings. We can be like them when we choose.
I choose to be like them as little as possible. That's where we differ.
A capacidade do Laz fazer emulações muito mais complexas que o Odo, né?
Ah, sim, porque você vê, já no começo é uma surpresa quando ele aparece ali dentro do Runabout, né? Porque a gente não tinha visto até então um Transmorfo assumir uma forma de uma criatura tão complexa quanto aquela, né?
Uhum.
E no decorrer do episódio a gente tem coisas, né, ainda mais sofisticadas, digamos, né? Mais elaboradas, como quando ele se transforma em fumaça e em fogo, né, cara?
E ele fala, né, que ele despertou 200 anos antes do Odo, né?
Isso, então quer dizer, ele tem uma experiência, né, vivendo como um sólido, né? Então ele sabe distinguir essa... Ele consegue enxergar as hipocrisias também, né? Porque essa coisa de que, será que de fato há uma tolerância, né? Porque é o que acontece, né? Quando eles estão conversando ali no promenade, e aí eles olham ali pra baixo e tal, e o Odo fala, ah, mas aqui há tolerância, né? Porque somos diferentes e nos toleramos e respeitamos. Só que aí ele fala, ah, mas é aquele negócio, né? Vocês têm narizes e bocas e braços e respiram e comem e andam, né? Aí é fácil de haver essa tolerância, entre aspas, né? Então, ele já questiona a ideia de que, pô, será e se fosse mais diferente que isso? Algo mais alienígena que isso, né? Que é o desafio de se imaginar alguma coisa bem diferente a esse ponto, né? Que eu acho bem legal nesse episódio, assim, né, cara?
É o mote principal do episódio, né? O Odo leva o Laz até os aposentos dele, né? E aí ele fica, vê a foto da Kira, né? Pergunta quem que é. E aí ele fala, né? O Laz fala que ele teve um relacionamento, né? Só que não deu certo porque ela queria ter filhos, né?
Puta, isso aí foi legal, né? Porque mostrou um ponto de impasse, né? Que não tem como você compensar mesmo. Quer dizer, não é uma questão apenas de tolerância. Pô, são duas espécies que não podem, sabe? Se elas quiserem, elas não podem procriar entre elas. É uma coisa... Cara, como é que você vai resolver um impasse desse, né? Então, quer dizer, no caso do Laz... só assim, né, cara? Mas no caso do Laz, é legal porque a gente pode reparar, assim, que ele acabou ficando até mais cínico, né, meu? Pelo fato de não ter tido o amor, né, que o Odo diz que recebe da Kira, né? Então, a visão do Laz é bem, assim, pragmática, né? E o que eu acho bem legal, cara, que eu acho interessante que, assim, tudo que o Laz fala, sabe, sobre o ponto de vista dele, eu acabo que, sei lá, eu acabo que concordo concordando com tudo, assim, cara, em relação... Porque parece muito, sabe, lógica. A visão dele é lógica, né, cara?
Uhum.
É, e, assim, muito realista, né? Dentro dessa realidade que eles estão inseridos, cara, ele não finge que certas coisas acontecem. O que é fato pra ele é, o que não é, ele já fala, não, não, isso aqui não existe. É uma ilusão, vocês estão... Que nem quando ele chama, quando ele tem aquele confronto no bar do Quark, que é mostrado bem isso, né? É bacana quando ele fala, pô, você tá imitando eles e você acaba se limitando demais, né? Ele fica bem... Ele aponta muito isso, né? De que o Odo se limita porque ele quer, né? Como uhum. mais ou menos, ele na verdade enxerga os humanoides, de maneira geral, como se fossem animais, assim, cachorros, né, cara? Tipo, sabe, coisa bem, tipo, inferior a ele, né? Porque...
Uhum.
Então, ele se vê como alguém muito ilimitado e ele olha pro Odo se limitando tanto, quer dizer, permanecendo apenas nessa forma ou muito tempo só nessa forma, né, cara? E vivendo os preceitos e a moral, a ética, toda essa coisa que ele coloca assim, né, você não faz parte dele, né? É interessante isso aí, né, mano?
Começa a falar como que é a sociedade dos fundadores, que eles sempre fazem um elo, né, pra trocar experiências, trocar pensamentos, né, e parece até uma coisa meio gay, né, quando a gente começa a ver o cara que... Segura na mãozinha e começa a se unir, né?
Pior que eles se aproximam, né? Quando viram massa, assim, eles começam a se aproximar, né, cara? Fica meio...
Se contorcer o negócio, assim, né?
Os olhares, né, cara? É. Mas o foda é que, assim, ao mesmo tempo, né, cara, é extremamente alienígena isso, né? A gente, com a nossa cabeça, a gente olha e a gente acaba criando essa... Comparando com o que a gente conhece. Então isso que é legal também, de desafiar o telespectador a tentar imaginar como que isso, na verdade, não tem nada a ver com o que a gente conhece, não tem a ver com o que a gente compara, é uma coisa alienígena mesmo, né, cara? E isso que é da hora, que é o tipo de história, cara, esse tipo de conflito é o tipo de coisa que você só encontra mesmo na ficção científica, na fantasia, né, cara? Não pertence mesmo a uma realidade, sabe, que a gente tem, né? Então, exige muita criatividade pra você desenvolver um roteiro como esse. E nesse ponto, eu acho que o René Tivari aí, ele fez um puta trampo, assim, cara, eu achei que ficou, sabe, tipo... É bem ousada a ideia e bem executada, assim, nos diálogos e tal, né?
Ah, sim.
E nas situações, né?
É, porque se já aí a gente estranha, né? Imagina se a gente realmente visse uma coisa dessa, né? Vivenciasse.
É, porque na verdade é bizarro, né, cara? É bizarro o negócio, né?
Não.
E assim, tem aquele lance, né, cara? Que tipo assim, a Kira, ela, quando ela fala, ela parece estar com ciúmes, assim, né, meu? Que ela fala, você tá fazendo elo com ele de novo, sei lá, né? Tipo, é que eu não posso fazer o elo também, né? Sei lá. Fica aquela coisa meio parecendo que é ciúminho, né, meu?
Ah, tanto é que nessa cena do elo, o Lass confronta o Odo, né? Quanto, por ele ter permanecido no quadrante Alpha junto com a Federação, né? Ele fala assim, se você não tivesse a Kira, eu sei que você ia ficar com os fundadores, com guerra ou sem guerra, né?
Então, nesse ponto, cara, tudo isso que o Lass falou foi muito, eu achei muito, tipo, desafiador mesmo, porque ele meio que coloca o dedo na ferida, né? Porque o Odo, ele se justifica conforme a maneira como ele foi criado ali e tal, né? Digamos, quer dizer, é uma coisa que, na verdade, não é natural pra raça do Odo reagir assim. Ele só tá condicionado, digamos, aquele povo, essas pessoas, né? Então, ele realmente, se você parar pra pensar, ele tá se limitando, né, cara? É foda isso, né, meu? Tipo, quer dizer, tudo que ele acha que é amor, que é sentimento, que é não sei o quê, isso é uma coisa tão biológica. Simplesmente faz parte das criaturas que ele tá convivendo há tanto tempo, né? E o Lass, ele percebe isso, sabe, de longe, porque ele já viveu como sólido, como animal, como, sabe, o cara já explorou todas as formas, ou, sei lá, diversas formas do estado sólido, digamos, né? Então, cara, é foda, é uma viagem isso, né, meu? Tipo, é foda isso aí, né?
Mas eu não poder assumir qualquer forma, né?
Caralho, né, cara? Eu acho bem instigante, cara, esse tipo de história, assim, sabe?
Seem far away.
We linked.
I see.
There's nothing to worry about. He's not a founder. He's not trying to lure me to the Dominion. The link is part of what we are. It comes as naturally to us as talking does to humanoids.
It's a little more personal than talking, isn't it?
Então, antes da conversa do bar do Quark, a Kira vai conversar com ele, tipo, ela tá com dúvidas, assim, porque percebe que ele tá, sabe, tipo, tendo um second thoughts, assim, tá, ela percebe que ele tá, né, meu, cambaleando pro lado do cara, né? Aí, é nessas partes que fica meio esquisitinho, né, parece que ela tá com ciúminho, né, cara, tipo...
Uhum.
É foda.
E ela quer conhecer ele, né, tipo, deixa eu conhecer a minha rival, né?
É bem isso. Uma maneira fácil do Lass convencer o Odo pra ir com ele lá atrás dos outros 100, né, daquele grupo, é ele ficar na forma da Kira o tempo todo, né, velho? Pensa bem.
É, se é só por causa da Kira, aí, ó, pronto.
Imagina, cara, ele faz uma versão, várias versões, né, ele pode fazer várias versões, tipo, mais nova, sei lá, melhor aí.
I need you!
Bom, aí chega, né, cara, uma das cenas principais do episódio, cara, que pra mim acho que é a minha favorita, até. Uma das favoritas, porque tem várias, né? Que é quando o Odo vai apresentar, digamos, ele pros amigos, né? Que seria o O'Brien,
O Bashir,
a Ezri, né? E a Kira. E aí, cada coisa que eles falam, cara, é rebatida com um comentário dele extremamente realista, né, cara?
É.
Isso que eu achei legal. É uma.
É realista, mas também é ríspido. O cara quer negócio. Assim, não vou medir palavras, né?
O interessante é que assim, soa arrogante, né? E é nesse ponto que ele fala que pelo jeito ele se inspirou no William Shatner, pelo jeito, né, cara? Que assim, soa arrogante porque ele não tenta ser polido de forma alguma, ele não tenta ser simpático pra falar, ele simplesmente dispara, ele fala, né? Ele vai falando, ele vai colocando pra fora o que ele pensa em relação aos sólidos, né? Mas o foda é que os pontos que ele levanta são pra você pensar mesmo.
The truth is, I prefer the so-called primitive life forms. They exist as they were meant to, by following their instincts. No words get in the way, no lies, no deceptions.
We're not the ones who can disguise ourselves as anything we want.
Meaning, shapeshifters are not to be trusted.
Por exemplo, ou seja, os humanoides, eles quebram o equilíbrio do lugar, né? Eles deixam tudo zoado. Ele faz uma crítica, né, cara? Que acaba sendo pra humanidade a crítica, né?
Uhum.
E isso aí é bem tipo aquela coisa da tradição de Star Trek, né? De você mostrar, criar uma história pra você criticar ou, sei lá, levantar pontos relevantes dos conflitos nossos mesmo, né? Como raça, né, cara?
Ah, sim, com certeza.
E a expressão que ele faz é uma expressão tipo de desdém, como se estivesse lidando com animais, assim, né, cara? Como se fosse seres inferiores mesmo, né?
Assim, vocês não vão entender nada mesmo do que eu vou falar.
Puta. Isso é foda. Ah, e uma coisa legal dessa cena, cara, que puta, já tá um clima tenso, pesado, assim, né? Tipo, aquela coisa, todo mundo ali desconfortável. Aí quando ele tá falando mal dos humanoides, o Quark chega e fala: quem que quer o bife aí, né? O filé, né? Ah, quem que pediu o filé aí, sei lá, quem quer, né, meu? Quer dizer, filé é de animal, né? Então é aquela coisa mais primitiva de comer carne, né, cara? Tudo bem que é uma carne sintetizada, né? De sintetizador e tal, mas, porra, ficou, tipo assim, bem na hora errada, né, cara?
Qualquer outra hora, menos agora, né?
Isso foi uma sacada legal do roteirista aí, de enfiar essa situação aí, foi foda, cara.
Four develop steak.
You better keep that warm.
Whatever you say.
Quark também foi um protagonista de uma cena aí nesse episódio que...
Porra, verdade, cara. Eu acho que agora eu fiquei até na dúvida se qual que é a cena que eu prefiro mais. Se é essa aqui ou quando vem a conversa do Quark lá no Odo, né, cara? Porra, ali é foda, hein, cara. Ali... Depois eu até te conto, tem uma curiosidade legal sobre essa cena aí. Mas enfim, logo após essa parada aí do lance do Quarks, né, quando eles estão ali, tem aquele momento desconfortável entre todo mundo, é onde o Lass começa cada vez mais questionar o Odo, né, cara? Tanto que ele... Porque o Odo começa a falar dos valores. Não, você não pode falar assim e tal. E aí o Lass fala, mas por quê? Você... É, aquele negócio. Por que você tem medo de falar? Por que você não percebe que os sólidos são assim, né, meu?
Uhum. Mas assim, a cena... eu vejo assim, pelo menos. Esse desconforto, né? Por um lado, o desconforto por você tentar agradar estar conversando com o Lass, porque eles sabem que é uma coisa importante pro Odo, né? E o outro porque você tá com aquela aquela pessoa, mas ele faz parte de uma raça com quem vocês estão tá em guerra, né?
Isso.
Eu acho que é isso, a maior parte do desconforto é nisso. Aí o cara ajuda ainda sendo ríspido, né? Vamos dizer assim. Ajuda mais ainda a piorar a situação.
É, porque na verdade, tipo assim, o cara, ele deveria estar tentando ser aceito, digamos, ou pelo menos tentar falar, pessoal, eu não faço parte lá dos domínios e tal, né, meu? E aí o cara não tá nem aí pra se explicar e, na verdade, tá criticando os humanoides, né, cara? Puta, isso eu achei, cara, eu achei muito louco, cara. Nessa hora eu pensei, cara, que personagem da hora, cara. Tipo, ele tá cagando, ele fala, meu, vocês, pra eles, são inferiores mesmo, assim, né, cara? Tipo, é aquela coisa, pra eles são, tão guerreando por nada, é idiota, sabe? Tipo, foda-se, né, sei lá, né, meu? E ele pensa assim, pô, o que o Odo tá fazendo aqui com essa galera? Tipo, sabe, perdendo tempo, né? Deve pensar assim, né, cara?
Uma frase legal, uma parte aqui foi assim, né? Que foi assim, que eles não confiam em metamorfos. Eu confio em Odo, né? Claro que confio em Odo, olhe pra ele, né?
É!
Vocês convenceram ele que ele é tão limitado quanto vocês, né?
Puta, isso foi animal, cara. Quando ele falou isso, é foda, né, cara? Puta, não, e o pior disso é que, cara, faz sentido, cara, de certa forma. Faz sentido, cara, faz sentido. Dá pra você entender o personagem, tipo assim, quando eu assisti, eu pensei, porra, não é que esse cara tá certo, velho? Tipo, como não concordar, pelo menos em, sei lá, até um determinado ponto, assim, não tem como, eu acho, cara. Porque, de fato, o Odo só vive assim porque ele conheceu isso aí, né, cara? Isso aí a gente pode aplicar, cara, pra vários níveis da nossa vida mesmo, digamos, né? Porque a gente tende a olhar pra realidade e ser do jeito que as pessoas, né, tipo, aquilo que foi dito, as tradições e tal. Então, é interessante você pensar que você pode mudar, dar um giro completamente no seu jeito de pensar se você ignorar, digamos, o contexto social que você vive, ou seja, aquela cultura que você tá inserido.
As convenções sociais, né?
Isso, cara. Puta, cara, isso aí, esse tipo de tema me pega muito, assim, cara. É o tipo de coisa que eu penso direto, esse tipo de assunto, assim, sobre esses questionamentos de sociedade e tal, né, cara? E esse tipo de episódio, assim, cara, ele faz você refletir mesmo, de certa forma, né, meu?
Ah, sim. Mas, assim, eu, sempre que eu assisti a série, falei, porra, a capacidade do Odo se transformar sempre foi, não subestimada, mas pouco aproveitada. Óbvio que a gente sabe que é por causa de recursos técnicos e financeiros, né? Porque não é barato você fazer toda essa transformação dele, né? Mas eu acho que se tivesse condições técnicas e financeiras, isso seria muito mais aplicado, seria muito mais visto no decorrer da série, né? O fato de ter essa limitação financeira técnica aí foi que pôde propiciar esse episódio, né? Porque, assim, de tanto ele se mantendo a forma sólida, que ele pode virar o episódio pra esse ângulo, né?
É, bem colocado, é verdade, porque a gente se impressiona com esse lance do Lasse tão, digamos, sabe, como ele desenvolveu muito mais, assim, nem dá pra comparar o tanto que ele desenvolveu a capacidade morfogênica dele, digamos, em relação ao Odo, né? Então, realmente, é como se justificasse, mostrasse, ó, não foi mostrado isso na série, mas é mais porque o Odo também não tem a vontade ou a motivação pra isso, né?
Uhum. Mas se tivesse condições, com certeza seria muito mais aproveitado, né, a capacidade dele, né?
É, cara, é verdade. Apesar que aos poucos, você vê, compara o começo da série até o final, ele vai expandindo, assim, sendo mais criativo nas... lógico, também tem a ver com a maneira como a própria parte técnica da série vai melhorando e tal. Então, é interessante notar isso aí. Mas, realmente, trazer esse assunto à tona foi relevante pra caramba aí no contexto da série e do que o Odo representa dentro de tudo isso que tá acontecendo na Guerra dos Domínios, caralho, né, cara? Isso aí
foi... Sim, sim.
Cara, o foda é isso. É um episódio importantíssimo se você parar pra pensar sobre discussão em geral, sobre o que significa o Odo dentro de tudo isso, né? E, porra, eu só fui assistir isso esse ano, cara. Porra, eu nunca tinha visto esse episódio, cara. E foi um que passou batido, assim, e que, caralho, é importantíssimo pra você. Tudo bem que ele não influencia diretamente no arco. Realmente não influencia. Eu não fiquei sem entender alguma coisa porque eu não vi. Mas, olha como isso enriquece, né, cara? Se você olhar pro geral, né?
A parte que ele fala do... Que nada... Que não tem elogio maior do que você imitar ele.
Ah, sim. É legal isso aí, né? Que ele fala mesmo, é verdade. Que não tem elogio maior do que você imitar o... No caso, eles, né? Que são os humanoides. Uhum. Então é óbvio que por isso você, eles têm simpatia por você. Quer dizer, é bem, cara, é muito, ele aponta o dedo mesmo, né, cara? Ele fala, ó, é por isso, não é porque eles gostam de você, né? Aquele negócio, você fica parecido com eles, eles simpatizam, né? Agora, tenta ser diferente ao ponto, que é esse ponto que a gente vai chegar, né? Pra falar sobre o lance, quando mostra a cena em que o Laz, ele tá transformado em forma gasosa, ele vira gás dentro, em todo o promenade ali, ele envolve tudo ali, né? Que é o gelo seco, né? Que é aquele, é feito com gelo seco, na verdade. It's a fake. E que daí todo mundo fica olhando meio assustado, né? E isso é uma maneira que também foi bem assim, ele não se preocupou nem um pouco em ser polido, nem nada. Ele quis também botar pra foder, né? Quer dizer, porque pra ele também é natural, né? Isso aí eu achei legal que não é forçado. Pra ele também é natural ele assumir qualquer forma em qualquer lugar. Ele sempre viveu assim, né? É o que ele fala, né?
Não.
Então, é interessante que daí quando o Odo vem com toda aquela moral, né, cara? E aí, você vê. Na verdade, o Odo tá muito domesticado, né? Na mentalidade, assim, na maneira como o Laz enxerga, né? E que, de fato, se a gente parar pra pensar, tem a ver. Mas ele tá muito domesticado, né? Pra conviver com os humanoides aí, ele tem que ficar parecido com eles. Senão, se fugir muito do que é parecido, vai ser esquisito, vai ser, sabe, uma coisa a se temer, né, cara? Então, e aí, pra foder mais ainda, quem tá ali são os Klingons, né, cara?
Ah, sim, né? O O'Brien até fala assim, tá com problema no sistema de climatização, né? Porque senão é o Laz, né?
Let me go see what the problem is.
Don't bother, Chief. There's nothing wrong with the environmental system.
Where's all this fog coming from?
It's not fog. It's Laz.
Laz? What's he doing?
Being fog? What's it look like?
Well, can't he be fog somewhere else?
Or at night when nobody's around?
He's not hurting anyone.
Still. It's kind of creepy.
Você sabe que assim, os Klingons eles passam a ficar integralmente na estação quando é resolvida a questão, porque no começo da quarta, lembra que o tratado de Kitomer é desfeito, né? Uhum. Que é o tratado de paz entre os Klingons e a Federação, uhum, né? É desfeito e fica uma temporada inteira, vamos dizer, que é quando tem todo aquele problema que é resolvido já no primeiro episódio da quinta, que na minha opinião podia ter demorado mais pra resolver, mas enfim. É, porque foi bem legal essa fase aí, saber que além de tudo eles, puta, perderam o tratado de paz com os Klingons, foi foda, cara.
Uhum.
E aí depois quando isso é resolvido, aí passa a ter Klingons em tempo integral na estação, né? Tanto é que a nave, a Rotaron, a nave do General Martok, tá ali, ancorada. Uhum. Eu só fiquei pensando, pô, ia ser legal se o Martok, né, tivesse por ali também. Imagina, é o mesmo ator que faz, né, cara? Como é que é? Porque, na verdade, ele tá por ali, cara, na verdade, entendeu? A Rotaron, ela tá lá, sabe? Em algum lugar ele tá ali na estação, ele tá ali. Ele poderia ter trombado ali com...
Mas também o Oda cabaço, né? Ele vai falar pro Laz voltar à forma normal na frente dos Klingons, né?
É, mas enfim, né, cara? Tá tudo fodido já, né, meu? O que vai fazer? Tem gás pra todo lado, né? Tá tudo... E o Klingon, o foda é que, assim, esses Klingons são bem Klingon genérico, né? Aquela coisa de ser ignorantão e já querer atacar, né, cara? Quer dizer, isso aí eu achei legal porque, cara, é uma maneira de você mostrar um confronto direto. Porque até então, o Laz tinha conversado o quê? Com humanos e tem a trio lá, a Ezra e a Bajoriana, que é a Kira, mas enfim, são federados, são bajorianos mais educados, gente que tem, sabe, aquela coisa mais da tolerância já. Agora, ele encontrar dois Klingons ali que já são Klingons 100%, quer dizer, vai dar merda, né? Vai dar merda.
Sim, certeza, né?
What is this founder doing here?
He's not a founder, now move along.
Don't change form in my presence again.
I will change form where I please.
Agora, parece que o Sisko ficou meio surpreso. O Sisko e o Odo, né? Porque quando o Laz mata o Klingon, os Klingons usam os canais diplomáticos pra tentar levar o Laz pra ser julgado, né?
Ah, isso eu achei legal, né, cara? A hipocrisia dos Klingons, né, também, né?
É.
Que, tipo assim, quando eles são totalmente a favor, é sempre a guerra, a batalha, a honra, não sei o quê, a gente não usa de subterfúgios, é direto, mano a mano, só que quando é pra beneficiar, aí eles se escondem atrás da lei, né, você vê? E uma coisa que é da hora isso aí, cara, em Deep Space Nine é mostrado muito isso também, da hipocrisia do Império Klingon, assim, muita hipocrisia no Império Klingon, eles não são o que eles falam que eles são. Tem um episódio até, que a Ezri, é bem legal esse episódio, que ela conversando com o Bashir, ela fala aí, não, com o Bashir não, ela conversando com o próprio Worf, cara, ela tá lá falando com o Worf e tal, e aí ela fala, os Klingons, na verdade, ela fala o seguinte, né, a diferença dela pra Jadzia, né, que a Jadzia, ela sempre foi pró-Klingons, né, ela sempre teve aquela coisa de ficar treinando com o Batleff na Holo Suite, né, ela tem um histórico com os Klingons por causa do Curzon, que era o hospedeiro anterior, que ele também tinha lá um papel muito importante pro Império e tal. tal. Então, a Jadzia tinha simpatia, tanto é que casou com o Worf, né, cara?
Uhum.
Agora, a Ezri, ela não compartilha disso. Tanto é que a Ezri, ela não gosta de tomar o Ractadino lá, que é o café Klingon, que todo mundo toma na estação e tal. Uhum. E ela aponta isso, ela fala, pô, o Klingon, na verdade, é recheado de hipocrisia, né, cara? Então ela começa a falar coisa por coisa, ela ataca isso, né? Que é uma coisa que mostra aqui também, o lance dele estar se escondendo atrás de um subterfúgio legal, né? Pra, uhum, na verdade, acabar com o Lázaro, que a intenção deles, com certeza, certeza, né?
Ou acabar ou usar ele como fonte de estudo, né?
É, no final das contas, eles vão acabar matando mesmo usando como fonte de estudo, né, cara?
Ele vai lá, fala com o Cisco, né? O Odo fala com o Cisco, aí ele desce pro homenagem e é a cena que o Quark vai falar com o Odo.
Toda essa parte que a gente tá falando dos Klingons tem a ver com o lance de que, na verdade, mostra ali o Worf, o Odo e o Cisco, né? Na sala do Cisco, eles falando sobre o ocorrido. E aí o Worf, óbvio que ele tá totalmente do lado dos Klingons, né, cara? Isso é, sim, óbvio, sim, né, cara? E aí é legal isso aí porque mostra o Odo acuado. Ou melhor, ele tá cada vez mais assumindo que ele tá pró-Las, né, cara?
Sim. É como não, sentir... não pro fundadores, mas do lado do Laz, né?
Ou seja, na verdade ele tá meio que com orgulho, surgindo aquele orgulho de ser, ou seja, ele quer ser respeitado pela raça dele pra ter a liberdade que o Laz tem, né? Na verdade ele admira a liberdade que o Laz tem, que o Laz tem pra ele, né? Que ele mostra pros outros, né? Apesar que o Odo ele é tipo mais querendo agradar os humanoides que ele conhece, todo mundo, só que ele também tem essa vontade, né? Ele falou pra Kira aquela hora que ele tem essa vontade também de explorar o espaço, caramba, e sair com o Laz por aí, né? Então ele tem essa ânsia, né?
É, não, sim, sim. O que o Odo tem é que é a mesma coisa que quando a gente é mais novo, tem aquela admiração por aquele cara que consegue fazer o que a gente não consegue, né? E a gente olha e fala assim, pô, queria ser esse cara, né? Pô, o cara faz coisa que eu não posso fazer, né?
É, porque ele, na verdade, tá com o potencial dele ali todo preso, né? E o Laz, não. Ele realmente já abraçou o fato dele ser o que ele é. O Odo ainda tá ali, né? É como se fosse assim, tá ali no armário, né? Dentro do armário, né?
Coitado. A gente já falou que o Link lá parece gay e a gente tá falando que o outro tá no armário.
Curiosidade, cara, sobre essa cena que é excelente aí do Quark com o Odo, né, o diálogo deles, né, muito bem escrito o diálogo, cara, tem muita coisa pra falar sobre isso aí. Uma curiosidade é que não era pra ser o Quark e o Odo, cara. Na verdade, originalmente eles tinham planejado que ia ser o Cisco falando com o Odo, né?
Nossa.
O Cisco, cara. E aí o que acontece? Não foi o Cisco, porque depois eles perceberam que ia ficar muito, vamos dizer assim, ia ser muito exagerado e até meio arrogante. Por quê? Porque eles iam colocar o Cisco falando pro Odo como se fosse o mesmo discurso do Quark, mais ou menos, só que ainda mais radical, dizendo, praticamente assumindo, que todos os humanoides são mesmo racistas.
Preconceituosos, né?
Isso. Vamos dizer assim que, de fato, o Quark chega mais ou menos à mesma conclusão, só que é um pouco mais com cuidado, assim, né, o que o Quark fala. Porque, pelo que eu ouvi falar, né, na verdade, que eu andei pesquisando na internet, parece que era pra ser ainda mais, sabe, mais radical. E eu imagino que, porque, por exemplo, na interpretação do Avery Brooks, sempre fica mais pesado, né? Porque ele já tem uma aura assim mais... ele é um cara ríspido, né? Um pouco mais... Ele não tem muito... não é aquela simpatia, ele é um cara... Né? O Cisco é badass motherfucker, né, cara? Então ele... É aquele jeitão dele, né? Então, eles decidiram, né? O René Echevarria, que é o roteirista, depois ele considerou que foi ótimo não terem feito isso, porque ele acha... Depois ele pensou, não, é muito arrogante se fosse aquele discurso, né? E com o Quark...
E aí ia desmoronar qualquer coisa, qualquer ideia da federação, né?
Então, ia ser, cara, ia ser um chute assim, falar assim, pô, foda-se, Star Trek não tem nada de... esquece tolerância, tolerância é o caralho, né? Como se fosse uma... negando tudo, né, que a gente tem como conceito. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, o Quark, ele dá uma... Quando ele escreve o diálogo pro Quark, fica um pouco mais... uma mão mais leve, fica mais sutil, fica melhor... Mas mas não deixa de ser mais ou menos a mesma mensagem, certo?
Sim, sim.
Porque, sim. E o pior, assim, vamos dizer que faz sentido o que o Quark fala. E aí, cara, eu ia querer saber mesmo a sua opinião, porque eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que cada um pode olhar de uma forma. Eu acho que deve ter gente que assiste essa cena e deve achar que é um absurdo, de repente, entendeu? Eu acho que deve ter gente que acha que tá errado, ao mesmo tempo que, na minha opinião, eu, por exemplo, eu acho que isso é, cara, eu concordo com o Quark, porque, assim, é, digamos que explica, não tô, é que nem ele fala, não justifica, mas explica o porquê que o Klingon, no caso, ali agiu desse jeito. Quer dizer, existe um porquê pra gente ter medo do diferente, né? Isso que é o tema disso, né? A gente tem medo daquilo que é diferente da gente, né? É lógico que, na minha opinião, é o seguinte, a ignorância em relação a isso é quando você teme aquilo que não é tão diferente assim. Quer dizer, vamos falar mais especificamente, vamos falar sobre racismo, né?
Sim, sim. Ainda tem.
É, quer dizer, quando você tem um preconceito contra alguém que, na verdade, nem é diferente de você mesmo, é só uma questão de pele, é muita ignorância. Agora, se você realmente vê, sei lá, alguma coisa no escuro que você não tá vendo, aquilo que você não sabe o que é, naturalmente, a gente como raça, ou melhor, pode ser um animal, cara, não precisa nem ser um humanoide, né, humano e tal. Quer dizer, a gente vai ter aquele senso de preservação, é desconhecido, não sei o que é, pode me atacar, posso correr, posso me ferir, vou me defender, né? Então, quer dizer, é difícil de discordar do Quark, na minha opinião, cara. O que você acha, Ricardo? O que você acha?
Eu acho que o Quark falou é verdade, velho. Gente, nós tentamos racionalizar o máximo possível, né? Tentar não matar a torta direita, mas quando acontece alguma coisa de muito estranho, de muito aberrante, a gente tende a segregar, não vou dizer o limite de matar, mas de segregar, de criar um preconceito, né? Não precisa nem ir muito longe. Você, o mesmo ser humano, quando apresenta alguma deficiência ou alguma síndrome, quando chega uma pessoa com síndrome de Down, alguma outra síndrome assim, você já fica com aquele jeito meio, sabe? Você sabe que aquilo lá não é transmissível, mas você fica assim como receio, né? Fala assim, ai, cara, parece que eu vou pegar, né?
É mais ou menos assim, ó. Eu acho que um paralelo muito difícil da gente chegar num senso assim de não ser preconceituoso, cara, é, por exemplo, a questão, sei lá, de um aidético, por exemplo, certo? Vamos supor, o aidético, a gente já sabe que...
Trocas de fluidos, no caso sangue, né?
Então, mas e você vai saber se de repente naquela saliva tem uma porcentagem mínima talvez de sangue, sabe? É foda isso, né, cara? E aí? Eu imagino que é meio que natural a gente ter esse receio mesmo, essa proteção, esse senso de...
Preservação.
Preservação, sobrevivência, isso vem na gente, cara, eu acho que é meio natural, né?
Como o Quark falou, né? Essa é o... Foi milhões de anos de tentativa de sobrevivência, né?
É o que ele fala. É interessante ele fala assim, pô, a gente não chegou onde a gente chegou se não fosse desviando de um mato onde poderia ter uma cobra, alguma coisa assim, sabe? Então, isso tá talhado na nossa essência, né, como espécie. Mas ele fala no geral, né? Aquilo ali é um discurso pra humanidade, né? Não importa se é Ferengue, se é Vulcano, cara, isso é pra a gente parar pra pensar mesmo, né? Quer dizer, ele fala tipo assim, pô, quando você vira uma geleia ali no seu balde, sei lá, eu não posso fazer nada, os meus genes vão responder automaticamente, eu vou ter medo de você. Ele fala algo do tipo assim, né? Então, é até interessante que o...
É coisa demais pros meus genes aguentarem, né?
cara, puta, isso aí é uma parada que, pô, no primeiro momento, parece que é ignorante o que ele tá falando, mas só que, cara, parando pra pensar de verdade, pô, é difícil de você discordar, cara.
É muito simples, assim. Você tá no meio do mato, você tá com uma arma, vai. Aparece um crocodilo na sua frente. Você vai... Qual vai ser sua reação? Você atirar naquela porra, você... Né?
Mas se bem que, assim, a discussão é a seguinte, quer dizer, e se o crocodilo fosse um ser senciente mesmo? Quer dizer, é aí que... Quer dizer, é a coisa do alienígena isso, né? Do lance dos fundadores. Ou no caso, quando mostra o Laza mesmo, né, quando ele tá assumindo formas diferentes e tá ocorrendo essa guerra, né, e é onde o Quark fala agora não é hora de demonstração de
orgulho
metamorfo no meio da guerra, quer dizer, é bem, cara, o Quark, ele foi muito cuidadoso, assim, foi bem, né, meu, é interessante o momento dele, assim, com o Godo, que não tem a ver com as briguinhas deles de sempre, não é o humor, é uma parada séria, né, cara, um negócio foda mesmo.
Don't you get it, Odo? We humanoids are a product of millions of years of evolution. Our ancestors learned the hard way that what you don't know might kill you. They wouldn't have survived if they hadn't jumped back when they encountered a snake coiled in the muck. And now, millions of years later, that instinct is still there. It's genetic. Our tolerance to other life forms doesn't extend beyond the two-arm, two-leg variety.
São raras as vezes que você tem uma discussão séria entre o Quark e o Odo, né?
É, porque no geral a relação deles é muito legal também, porque tem esse conflito eterno, meio bem-humorado, assim, né? Aquela coisa, né?
É, mas o que o Quark falou é uma coisa muito real, né? A gente tem medo do desconhecido. Eu mesmo, às vezes, uma pessoa falou assim, né? Tava numa discussão sobre espíritos, fantasmas, essas coisas, acredito ou não, né? Eu falei, eu teria um sério problema com isso, porque se eu visse, ainda bem que eu nunca vi, mas se eu visse, eu ia falar assim, eu ia tentar descobrir uma forma de destruir. Falei assim, porque é aquele negócio que você fala assim, meu, como eu vou me defender de um bagulho que passa por objetos, que pode aparecer por um lado ou do outro, né?
Então, você para pra pensar uma coisa, quer dizer, isso ainda é um ponto de, assim, não existe nada factual realmente que vai comprovar e tal. É, quer dizer, na nossa realidade, isso é uma coisa que é mais da fé, né? Coisas que as pessoas acreditam aí.
Sim, sim.
Agora, imagina, vamos já transpondo para um universo ficcional, assim, como, por exemplo, né, Star Trek e tal, e tem os metamorfos e tal. Quer dizer, eles são uma realidade ali mesmo, presente, né?
Sim.
E daí você tem eles ali mudando de forma e você tá tendo essa guerra. Cara, são questões complicadas aí, cara. Nada nesse episódio é fácil para se resolver.
É, porque assim, talvez... O fator guerra é um fator muito importante aí pra gerar medo, né?
Se, justamente.
Talvez se os metamorfos fossem apresentados dentro de um outro ângulo, num momento pacífico, trazendo, não como uma força, como que fala, opressora do quadrante gama, né? Talvez o conceito como ia ser evoluído seria diferente, né?
Mas é foda, né, cara? De qualquer maneira, a primeira reação é o medo, né? E a agressão, às vezes, né, cara? O ódio, sei lá. Isso vai se transformando. É que nem, por exemplo, vai. É, vários episódios, né? A gente tem exemplos de criaturas superpoderosas, caralho. Um Kyu, sei lá. Então a primeira reação, velho, é os Borg, sei lá. Porra, a primeira reação vai ser. Você não conhece. Uhum. É extremamente poderoso. Você não vai ficar com medo, sabe? Isso é natural.
Não, não, sim, com certeza. O medo vai surgir, com certeza, né? Mas é que aí, no caso, é potencializado porque você tá. É uma raça com quem tá tendo a guerra, né?
Exatamente.
Pelo menos ao meu ponto de vista, né? Porque, afinal de contas, ódio, preconceito, não é só você ver Klingon e Romulano, né?
É, extremamente, né, cara? E no caso de preconceito e desavenças, em geral, os próprios Romulanos e a frota, né? Federação em geral.
É, então.
Então...
É um conceito muito difícil da gente trabalhar, porque a gente só imagina isso na ficção, né? A gente nunca pôde botar isso no empírico, né?
É, mas de qualquer maneira, a grande parada que torna isso, toda essa discussão relevante, é que nada mais é do que uma extrapolação das dificuldades que a gente encontra na nossa vida aqui, na nossa raça, no nosso planeta, né, cara? Quer dizer,
sim.
Você pega os preconceitos que a gente tem, os medos e tal, e transpõe isso de uma forma ainda mais extrema, vamos dizer assim, ainda mais... Você extrapola a questão, né? E é mais fácil pra você olhar pra eles e perceber o quanto que, na verdade, os nossos problemas, a gente, na verdade, exagera. A gente não deveria realmente ter, sabe, a gente que eu digo é aqueles que ainda tem, né? Ainda existe preconceito, ainda existe tudo isso ainda, né? Acontecendo hoje. Aí você pensa, porra, nem é tão diferente assim mesmo, cara. Tomar no cu, sabe? Chega a ser tipo uma ignorância mesmo. Do jeito que, pra gente, é pura ignorância mesmo, né? Porque a gente não tem essa diferença toda, a gente não tem isso, né? E é isso que é uma das paradas que deixa você pensando também, quando você vê uma história dessa, né?
Assim, a gente... Reflete um filme que eu acho legal pra caramba, que fala de preconceito, essas coisas, e lidar com ele, é aquele Inimigo Meu.
Porra, eu não vi esse filme, cara.
Cara, quando você tiver a oportunidade, assiste. Muito bom.
uma parada de curiosidade aí. O nome do episódio é Chimera, né? E Chimera, né, da mitologia grega, é aquela criatura que tem três faces, né, cara? Que uma face é um bode, a outra é o cabeça, né? Cabeça de bode e cabeça de dragão e cabeça de leão, né? Quer dizer, tem a ver com o quê? Com o lance de ser um metamorfo, que é o Las, quer dizer, a gente tá falando de alguém que tem essa coisa da mutação, né? E a referência é essa, né? E um lance que é bem curioso sobre isso é que o episódio seguinte a esse, né? Isso aí acho que foi até uma coincidência do caramba, ninguém planejou, acho isso. Mas enfim, o próximo episódio é o Inter Arma Enem Silent Legends, né? Que vem na sequência aqui. E nesse episódio, eles têm que ir até Romulus, né? O Bashir tá indo com o Almirante Ross nessa nave da Federação até Romulus, né? Um episódio excelente até, cara. Esse aí é foda mesmo. E, como curiosidade, o nome dessa nave que eles vão até lá é uma nave da classe Intrepid, ou seja, mesma da Voyager. Uhum. E é legal que é bem interessante mesmo. É a única vez que aparece uma nave Intrepid, na verdade, a única vez que aparece uma Intrepid em toda Star Trek, que não na série Voyager, é nesse episódio aí.
Uhum.
E o nome da nave, cara, é a USS Bellerophon. E Bellerophon, na mitologia grega, foi justamente quem matou Chimera, tá ligado?
Uhum.
Então, até tem a história que o Bellerophon, ele tava voando no Pegasus, né, que é o cavalo, e foi lá e matou o Chimera, né? Então você vê como... Eu acho que foi pura cagada, eles não devem ter planejado isso, né? Mas é uma coincidência foda, né, cara? Bom, resultado, o Las, ele é preso, não é isso, cara? Ele vai lá, ele é preso, porque ele tá prestes a ser julgado mesmo pelos Klingons e tudo mais. O magistrado, né, que da estação, ele tá avaliando o caso, eles não sabem o que vai acontecer ainda, mas tudo indica que ele vai parar na mão dos Klingons mesmo, né?
Uhum.
E é nesse ponto que a Kira, né, meu, ela faz o ato de amor dela, né, que seria, já que o Odo se sente tão tentado, né, meu, porque assim, a gente não falou, mas o Las oferece pro Odo tem a tentação do episódio, né? O momento que o Las fala, vamos explorar o espaço e vamos atrás dos outros, né? Que fazem parte aí, assim como a gente, do 100, tipo, 100, uhum, né? The 100, que foram os 100 transmorfos ainda infantes que foram mandados a esmo pela galáxia, né? E o Odo tá tentado e a Kira percebe e tal, eles falam sobre isso. Enfim, mais pra frente, quando o Las tá preso, ela vai lá conversar com ele pra, né? Ela tem a ideia, né, de que vai tentar ela, vai soltar, vai dar uma brecha ali pro Las poder fugir, e aí depois, em seguida, ela planeja que o Odo possa ir com ele junto e daí sim ser feliz, né, meu? Ou seja, um ato altruísta da parte dela.
Go to the third planet in the Corella system. You'll find an orbital tether running down to an abandoned mining complex. I'll tell Odo to meet you there.
Is this some kind of a trick?
Do you want to get out of here or not?
Ela libera o Las, né? E pra que, assim, vai com ele, né? Leva o Odo, porque é o que ele quer, né?
E você sabe que eu achei interessante que o plano da Kira é... Assim, é plausível, né? Por quê? Porque como o Las já demonstrou o episódio inteiro que ele tem um controle sobre a transformação dele bem maior do que o Odo, eles não sabem mesmo se ele é capaz de ultrapassar uma... Sabe, aquela tela de, uhum, que é o do Brig lá, da prisão, né? Ele realmente pode ter saído pela ventilação, ele realmente pode ter feito N coisas, né? Porque ele não sabe até que ponto que vai a capacidade dele de se transformar, né?
How did he get through the containment field?
I can't explain it. All I can tell you is what I saw. He turned into some kind of plasma energy and forced his way through. Before I could stop him, he had disappeared into the air vent.
Bom, a Kira, né, ela acaba revelando pro Odo ali no turbo elevador, né, cara, que foi ela
que liberou lá.
É, ela fala pra ele, ó, se você quiser, ele vai estar no planeta Colares 3, lá no negócio de mineração, lá embaixo, né, cara?
Isso.
E aí... Quando o Odo vai pra lá, é mais uma daquelas cavernas genéricas, né, cara? Todas as séries de Star Trek tem uma hora que eles entram numa caverna genérica, né? Eu lembro que tinha um site, acho que aquele Ex Astra Science, acho que é ele, cara, que mostrava, assim, a quantidade... Olha só, cara, eu queria ter o tempo que ele tem. Ele conseguiu catalogar todos os episódios de todas as séries e que tem cenas em uma caverna genérica. Cara... Hey, Tom, Dick, and Harry coming out of the rain. Those torches you carry must be drowned in champagne. Here's the last toast Porque não, é um cenário que, digamos assim, é barato e realmente é realista no contexto de uma série que fala de espaço, porque realmente em algum planeta vai ter mesmo uma caverna, né, mano? Então, acaba gerando uma saída meio fácil, mas não deixa de ser realista, né, no contexto da série, né? Então, mais uma aí, contando. Mais uma pra conhecer.
I knew you would come. This is a new beginning for us, Odo. A new beginning for our people. You and I are about to embark on the adventure of our lives. What's wrong?
I'm not going with you.
Essa cena ia ficar legal se o Odo entrasse nela e falasse assim, Lasse, aí o Lasse pegava e se transformava de uma pedra, assim, né? Em vez de sair de trás da pedra.
É mesmo, acho que aí foi uma economia, hein? Não, mas se bem que também ele não teria porque tá se escondendo. Não, mas aí ele poderia estar com medo, não sabe se o outro tá vindo pra prender ele, né? Pode crer.
É, então. Ia ficar bem mais legal, tipo, se destransformar de algum objeto lá e... Ah, mas tudo
bem. Eu não sei, mas esse episódio aqui, eu acho que ele é um daqueles de economia de orçamento, cara, que é os bottle shows, tá ligado? Porque, apesar de ter bastante efeitos do Lasse, né, ele se transformando, praticamente tem ele de ator convidado e mais os dois Klingons lá, né. No geral, é um episódio que dá pra ver que ele é mais barato, assim, perto do que vai vir mais pra frente, né, porque com a conclusão do arco domínio até o final da série, cara, vai entrar naquela, sabe, vira aquele frenesi de guerra espacial, nave do caralho, um monte de efeito, um monte de personagem maquiado, caramba, né, mano. Então eu acho que esse daqui é até um daqueles episódios do Bottle Show, sabe, que é pra economizar. Apesar de também ter bastantes efeitos com o Lasse aí se transformando, né?
Isso.
Eu acho que nesse ponto no final já quiseram dar uma economizada mesmo, cara. Não, chega de transformação.
Tá bom.
O que acontece? O final é aquela conclusão de que o que diferencia mesmo cada um aí é o lance, e aí talvez pode até soar piegas pra alguns, mas eles falam de amor, não é isso?
Uhum.
Amor, né? Então, quer dizer, o Odo se sente retribuído do amor que ele sente pela Kira, né? Ele tem essa coisa, o confronto deles é esse, né? O Lasse fala, o amor conquista tudo, então, né? E aí o Odo fala, mas acho que você não pode compreender e tal, né? Então, quer dizer, dá pra questionar o Odo nesse ponto? Não, porque ele se sente feliz, né? Acho que isso que dá pra pensar, né? Ele se sente feliz, uhum. Então pra ele, isso compensa, né? E o Lasse questiona isso, talvez, também porque ele não teve isso, e é o que fica meio claro. Ele não teve a esse ponto, né, cara? É engraçado que ele fala, mas você se contenta com isso porque os humanos, eles estão presos dentro dele mesmo. Na verdade, ele não fala nem humanos, né? Ele usa o termo os monoformes. Uhum. Os monoformes. Achei bem legal isso. Eles estão presos dentro de si, então pra eles é isso aí. E faz sentido, né? Porque se você parar pra pensar, cara, se você pode se conectar a um elo, né? Você pode ter um elo com um mar, né? Porque é tipo como se fosse um mar e você é uma gota dentro do mar lá. Você se mistura.
Isso.
Quer dizer, cara, não dá pra comparar esse tipo de experiência com uma experiência, sabe, separada de humanos que falam que gostam do outro. Sei lá, eu entendi que o Lasse, ele pensa mesmo que o Odo é muito limitado, cara. E eu acho que, enfim, é difícil de julgar. O Odo, ele já experimentou o Grande Elo. Ele também não é ignorante do que é o Grande Elo. Ele tá comparando os dois e achando melhor ficar com a Kira, né? Como que você vai julgar? É a sensação do cara. Ele, pra ele, é melhor, né, meu? Então, é difícil mesmo para pensar, né?
É, como o Odo coloca aqui, né? Talvez por não ser tão fácil, porque você encosta e você sabe tudo que a outra pessoa tá pensando, né? Que seja o que faz valer a pena, né? Você, a cada dia que você vai vivendo com essa pessoa, você vai descobrindo coisas novas, coisas que agradam, coisas que desagradam,
né? No final das contas, é como tudo na vida, né? O que determina uma coisa melhor que a outra pra uns, melhor pra outros, é o quanto que você se conecta com aquilo, o quanto que aquilo te atrai, o quanto que aquilo te proporciona prazer, ou seja, quer dizer, você não pode julgar mesmo, acho que no final das contas fica isso, você não pode julgar mesmo se tal coisa vai ser melhor, por mais que aparente ser inferior pra outros, né, cara? Pensa bem, tipo...
É aquele negócio da vivência, né? Nós tivemos uma vivência de diferentes experiências diferentes e que vão determinar a sua reação a determinados momentos da vida.
Sem contar que também existe a teoria de que também a gente tem predisposições genéticas, né, cara, a curtir certas coisas, a gostar, a desgostar de certas coisas. Quer dizer, a gente também carrega geneticamente uma carga que, sabe, vai determinar também os nossos gostos e desgostos e afins, né? Então, enfim, é uma discussão bem complexa, né, cara? Acho que, assim, eu não tô nem perto de estar qualificado pra falar sobre isso, mas eu sei que, assim, é difícil, resumindo, é difícil você julgar mesmo que é melhor ou não pra um determinada, pra uma determinada pessoa, né? Nesse ponto, eu acho que é isso que tem a ver com a ideia do episódio, é você mostrar que realmente não dá pra você apontar o dedo, ó, você tá errado porque isso é inferior, né, cara? Pra pessoa não é fazer o quê, né, meu?
Love conquers all, is that it? I'm sorry you can't understand. You've done many things, been many things, but you've never known love. Compared to the link, it is a pale shadow, a feeble attempt to compensate for the isolation that monoforms feel because they are trapped within themselves. Perhaps the fact that it's not easy is what makes it worthwhile.
Agora é o seguinte, por mais que eu entendi tudo isso, que eu achei que, legal, cara, tal, tem a ver com que uma ideia final sobre preconceito, quer dizer, você julgar o outro porque acha que ele tá errado, mas na verdade é a opinião dele. Tudo bem, mas falando sobre o episódio, a última cena eu não sou muito fã, assim. Por quê? Porque me pareceu... Que última cena que eu tô falando? Quando a Kira tá envolvida lá pelo Odo, ele tenta fazer como se fosse uma névoa dele mesmo ao redor da Kira pra eles se interagirem de uma forma diferente, né? Pra que não fique aquela coisa carnal, sólida, sólido com sólido. Ele tenta interar do jeito dele, que é uma coisa disforme, gasosa, seja lá o que for, com aquilo que é uma monoforme, né, como o Lass falou, né? Então, aquilo ali, eu já acho que ficou muito... Parece que é pra fazer uma média, assim, não sei, parece que... Porque, na minha opinião, eu não acho que tem como haver uma relação, sabe, tipo, amorosa mesmo, entre ser um transmórfico como esse e um humano, um humanoide, assim, uma bajoriana que nem aquilo, cara. É uma coisa que eu acho que é muito... Eu nunca acreditei muito no romance da Kira e o Odo, assim. Eu sempre achei que deveria ser uma coisa platônica que por sei lá, talvez por muito pouco tempo eles ficaram juntos, mas já de cara perceberam que não dá porque é muito alienígena, cara. E eu acho que nesse ponto eu questiono isso aí. Eu nunca acreditei muito nesse romance dos dois, assim, cara. Até pela personalidade do Odo pra personalidade da Kira, né, cara? A Kira, ela é uma mulher tão, sabe, extrovertida, sabe? Aquela coisa bem viva e tal. E o Odo, cara, essa figura deprimida, né? Aquela coisa... Não, assim, é sozinho e ao mesmo tempo realmente extremamente alienígena, né, cara? Então, o que você acha, cara? Qual que é a sua... Eu pergunto porque eu quero saber mesmo. Tem gente que gosta, mas eu nunca achei que funcionou. É quando consumou de fato, assim, ficar junto tanto tempo, né?
Eu não posso opinar muito, porque eu também não vi muito do... Nem vi quando começou isso, né? Quando começou esse romance, né? Então, eu não sei, eu nunca vi ele... Como começou esse romance, como que... Mas que eles são diferentes, né? Ela é uma pessoa muito mais enérgica, né? Eu achei que mudou muito a personalidade dela do começo da série, né? Pra esse romance com o Odo.
Que nem, né? Quando o Odo, ele era assim, por exemplo, no começo, o Odo, ele ficava amor platônico, ele ficava ali e tal. Não desde o começo, né? A partir de um determinado ponto, ele começa a mostrar que ele gosta dela e tal. Então, ele ficava ali, vendo ela namorando
com... Não é isso em relação ao Odo, né? Mas eu digo assim, mudou muito a personalidade da Kira, né? A Kira no começo, óbvio que o personagem evoluiu, né? Mas a Kira sempre foi aquela... Atitudes apaixonadas, assim, né? É. As ações dela são bem apaixonadas. Ela se joga no combate ou no relacionamento, né? Você vê, mesmo por ela ser aquela... Que ela ter lutado na Guerra Cardassiana, né?
Na Guerra da Ocupação lá de...
Na Guerra da Ocupação,
era uma,
né,
rebelde ali.
Isso. E aí você vê que ela fica muito dócil nesse relacionamento, né?
Então, eu não sei. Ao mesmo tempo, eu sei que é o seguinte, aquela atitude dela muito agressiva do começo começou a cansar uma hora, né? Uhum. Agora, ela ao ponto de também ficar tão amorosa com ele, eu também acho que... É o que eu digo, cara, eu não acho que combina o casal, cara. Eu nunca achei que combinasse mesmo, né? Tem alguns episódios que funcionam melhor, tem outros que fica muito claro que não combina, pelo menos na minha opinião. O que eu acho legal é que, pelo menos no final, no último episódio, você chegou a ver o What You Leave Behind?
Ah, que ele volta pro Link,
isso,
né?
Isso, aquela cena final é muito bonita até, né? Quando ele vai se despedindo de Tuxedo, né? De Smoking, assim, né, cara? Aí ele vai abaixando a mão, assim, e tal, ele vai caindo no air. Cara, aquilo ali ficou bem legal, porque a despedida deles, eles nunca mais vão se encontrar, e acho que é justo, porque eles não têm nada a ver um com o outro, não, pra ser sincero. E... pô, ficou do caralho, e teve um lance assim de que só teve aquele peso porque eles tiveram o romance na série também, né? Uhum. Mas na minha opinião, esse romance tinha que ter sido muito pouco tempo e deveria ter sido sempre conturbado, cara. Porque, não conturbado que eles brigassem, mas, por exemplo, você leu Watchmen, cara?
Watchmen?
É. Lili. Você lembra da relação... cara, o que eu acho que tinha que ter sido o Akira e o Odo é mais ou menos a relação do Dr. Manhattan com a mulher dele lá, Silk Spectre, manja?
Ah, sei.
Então, o que acontece ali? Ela começa a ficar meio maluca, do tanto que aquele cara é bizarro, cara, pra ela, né? Porque ele, de repente, tá, sei lá, tá fazendo sexo com ela aqui, mas tá na cozinha ao mesmo tempo, sei lá, fazendo alguma coisa lá, e ao mesmo tempo tá no laboratório fazendo tal coisa. Quer dizer, ele se triplica, sei lá, ele se multiplica perto dela, ele já sabe o que vai acontecer amanhã, ele briga com ela, mas já sabe que vai fazer as pazes, então já... sabe, é uma coisa tão... ela fica louca uma hora, ela fica, ah, não, não aguento, não sei o quê. Pra mim, tinha que ter sido, sabe, uma coisa mais ou menos assim, mostrar que aquela diferença ali, do, cara, não tem como acontecer entre os dois, né? Então, eu acho que faltou essa coisa, assim, faltou ficar mais bizarro, sabe? Mostrar que não tem como, sabe? Porque, cara, é muito alienígena a parada, velho. Pensa bem, né?
Ah, sim, com certeza, né?
Então, mas assim, no geral, de qualquer maneira, funcionou porque eles fizeram um desfecho bacana. Pior seria se tivesse vivido feliz pra sempre, né, cara? Puta que pariu. Aí não dá, né?
O Odo no final acabou como se fosse um representante da federação lá, ou...
nada, cara, não. Ficou lá, simplesmente assinaram um tratado de paz, né? Ele foi por causa dele que ele conseguiu. Porque assim, aliás, uma coisa que é importante falar, ainda bem que você tocou nesse assunto. Mais pra frente, é revelado que, mais pra frente aqui na temporada, que o Odo tá infectado com o mesmo vírus que tá matando, que tá, né, cada vez mais deixando os domínios doente lá. O elo todo. Certo?
Certo. Porque eu achei que isso tinha acontecido no... que o Odo tinha sido curado antes desse episódio. Porque senão ele teria... já estaria debilitado e teria contaminado o Laz, né?
Então, a questão é justamente essa. Porque só é revelado que o Odo, ele também está doente mesmo, lá naquele arco final. Aí você pensa, assistindo esse episódio aqui, porra, peraí. Então quando ele fez o elo com o Laz... ele contaminou ele.
Matou,
cara, ele contaminou ele.
Matou o Laz.
Quer dizer, o Laz saiu pelo espaço e morreu no meio do caminho, então.
É.
Entendeu? Agora, isso é o tipo de coisa que eu tava vendo. O Ira Steven Bear, principal produtor da série, o showrunner mesmo, ele deu uma declaração sobre isso. Ele falou, a gente queria ter encaixado um episódio, a presença do Laz, num daqueles episódios ali do final, do arco final. Só que não foi possível devido ao orçamento, tempo, foi uma coisa que não deu mesmo pra encaixar, né? Porque ficou essa ponta solta. E assim, mas segundo o que o Ira falou, ele não queria incluir o Lá só por causa de... não era esse o motivo. Na verdade, ele fala que não era esse o motivo. É porque ele gostou do personagem e queria concluir a história dele, né? Mas o principal, na minha opinião, é saber o que aconteceu com ele. Porque, pô, ele morreu? Se fudeu?
Né, meu? Então... já era, cara. Pegou um HIV espacial aí e morreu.
Mas eu tava vendo aqui, né, que nos livros, né, que não são canônicos, né, mas tem dois livros que o Laz, ele aparece, o Avatar Book 2, da série Avatar, né, tem uma série Avatar de livros de Deep Space Nine, e tem o Worlds of Star Trek Deep Space Nine Volume 3, né, o volume 3, e nesses livros o Laz aparece com o Odo, e ele consegue retornar até o grande link lá, o grande elo, né, e pelo que tudo indica, como ele chegou até lá, só pelo fato dele ter se conectado com, né, de ter linkado aos outros, né, então ele também foi curado, que é assim que o Odo cura a fundadora até nos episódios finais lá, né, inclusive no episódio final até, né, e aí você passa a cura pra ele, da mesma forma que ele passou a doença sem ele saber, né, porque tem todo um lance do porquê isso, né, e aí ele consegue curar pelo contato, então isso aconteceu com o Laz, mas isso nos livros, né, que na verdade não significou porra nenhuma, na verdade.
Porque no jogo mesmo existe um novo Link, né?
Então, olha só, eu tô vendo aqui, ó, no Memory Alpha tem falando sobre o lance do Star Trek Online, né? No Star Trek Online parece que é mencionado que os fundadores, eles quebraram todos os elos que ele tinha com o Laz. O Laz, ele é considerado um renegado. Porque parece que é o seguinte, eles deixaram os fundadores deixaram vários changelings, vários transmorphos no quadrante Alpha. E esses do quadrante Alpha são considerados renegados, entendeu?
Uhum.
E não só transmorphos, mas também gem radars, tá ligado?
Isso.
E aí parece que no jogo eles são tidos como... Eles estão no jogo como NPCs hostis.
Porque tanto é que eles chamam o... Tem um grupo que é Cardassiano e gem radar, né? Que eles trabalham juntos, né? Chamado True Way. Né, o verdadeiro caminho. E esses gemadares, eles respondem ao New Link.
New Link.
Né, onde tá, que é o... Que parece que o Laz faz parte e tal, né? Mas o Odo conhece o New Link, essas coisas, né?
É, então, eu vi aqui, ó, New Link. Interessante isso, hein? Agora, falando sobre o final especificamente ali da Kira e o Odo, foi um final com uma nota positiva, né? Tipo assim, com uma nota de otimismo, não foi? Porque eles estão ali convivendo nas suas diferenças, é isso que quer dizer, não é?
Isso.
Tipo, o Odo, no máximo do que ele pode ser, aquela loucura de ser uma coisa gasosa, maluca ali, e a Kira, tipo, gostando daquilo, como se fosse a diferença, celebrando as diferenças, né?
Isso.
Apesar de eu entender que isso tem um porquê e tal, na minha opinião, mas isso aí pra mim, cara, é pessoal, tá? O episódio é bom pra caramba, tal, e tudo mais. Só que, pessoalmente, eu acho que pra mim ia ser mais legal se a nota fosse um pouco, sabe, se o tom do final fosse um pouco mais pessimista. Porque... Querendo ou não, os pontos que o Laz levantou, cara, são muito relevantes. E o discurso do Quark também, né?
Sim,
então eu acho que tinha que ter alguma coisa que tinha que ficar ali, aquela coisa aberta, sabe? Porra, e aí, qual que é a saída pra isso? Não sei, ia acabar. Sabe, um negócio mais assim, né? Me pareceu muito querendo amenizar, sabe, no final, mostrar isso, assim, sabe? Acho que isso também porque, como eu não engulo muito bem o relacionamento da Kira e do Odo, então pra mim pesa um pouco isso aí. Então pra mim não é perfeito por causa disso, assim, sabe?
Mas também acho que isso é porque o tom do último arco ia ser bem pesado também, né?
É, isso é verdade também, é verdade. Bom, mas enfim... Se for olhar pra esse episódio como uma peça isolada, pra mim ele... Mas aí acho que é pessoal mesmo, porque é uma questão de gosto aí, né? Em relação ao roteiro, é extremamente bem escrito, cara, não dá pra reclamar. Mas como eu percebo e como eu gostaria que fosse, eu acho que ali poderia ser uma nota um pouco mais, um tom assim, mais menos otimista, porque eu acho que a questão é muito séria e não vai ser o Odo, porque assim, não vai ser o Odo fazendo aquele showzinho ali que vai mudar alguma coisa, entende? É o que eu penso.
Ah, não, sim. Ah, caberia também, acho que caberia também um final mais introspectivo, mais reflexivo.
É,
né?
isso mesmo.
Eu acho que caberia legal aí também.
Talvez, cara.
O Odo pensando no que o Laz falou, né?
É, ou então o que o Quark falou, ficar aquela coisa meio assim, né? Talvez o Quark chegando pra ele falando, Odo, acho que eu exagerei, não é bem assim. O Odo fala assim, não, Quark, é bem assim mesmo. Sabe aquela coisa assim?
Uhum.
Tipo, uma coisa mais que, entendeu, confronta assim, as ideias. Mas enfim, eu acho que também é, sei lá, eles quiserem enfatizar o lado romântico, né? O que eu acho que, pra mim, enfraquece porque eu não vejo dessa forma, né, mano? Enfim, né?
Uhum. É porque, afinal de contas, ele ficou por causa do relacionamento, né? Do ato de amor da Kira, né?
É.
Então acho que tinha que acabar com eles dois juntos, né?
Pelo menos essa foi a decisão que eles tomaram. Pra mim não é a ideal, mas o episódio não deixa de ser muito bom, né, cara?
Não, de forma alguma.
Ricardo, nós estamos então finalizando aí o nosso podcast de hoje, episódio muito relevante, discussão interessante, então aproveitando que a gente está fechando aí, vou revelar qual que é o próximo episódio a ser coberto pelo Sessão 31. O próximo episódio que a gente vai falar aqui é Conundrum, da nova geração. Ricardo, então mais uma vez agradeço a sua participação.
Obrigado por ter me chamado e Violantru.
Agradeço aí a todo mundo que está ouvindo e Kapla!